Para muitos, segunda-feira é um dia complicado, um dia difícil, mas hoje é dia de Fala, colega! E aí, galera? Vamos para a primeira entrevista do nosso podcast. É uma honra ter você aqui comigo e eu acredito que você irá gostar, tá? E o tema de hoje é intolerância. Será que eu sou intolerante? Será que você é intolerante? O que é intolerância? Descubra isso aqui hoje no nosso canal. Então vamos lá. É um prazer estar com um amigão hoje na nossa primeira entrevista aqui no Fala Colega. Gostaria de deixar a palavra agora com a Ayrton. Se apresenta para a galera aí, Ayrton.
Isso aí, paz do Senhor Marcelo. Um salve para a galera que está assistindo aí. Marcelo, uma amizade que Deus deu há pouco tempo, mas que não parece, né, cara?
É verdade.
A gente se conhece desde janeiro, fevereiro. E cada dia Deus vem acrescentando essa amizade, muita coisa. E digo mesmo, cara, um amigo que Deus deu de verdade. E me sinto grato, cara. Me sinto grato e honrado de poder participar com você do podcast Fala Colega. Eu não sei quando vai estar sendo lançado esse, mas o último que eu vi foi sobre se tudo isso vai passar, né? E vai passar, e vai passar. Seja o problema ou seja coisa boa, vai passar. Pelo menos foi o que eu peguei lá. É isso mesmo, né, Marcelão?
Com certeza, é isso aí. Vai passar, cara. Vai passar. Graças a Deus vai passar.
Me chamo Ayrton, né? Eu sou da 8ª Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Campo Grande. Queria até mandar um salve pros oitavianos, jovens oitavianos. Espero que eles cheguem até esse podcast, ou que esse podcast chegue até eles, né? É isso aí, cara. Só um parênteses aqui, eu tava vendo um podcast e aí a galera tava se apresentando, né? Tinha uns 5, 6. Eu sou doutor em teologia ali e tal, eu sou professor da faculdade e tal. E eu me apresentando no meio dessa galera, eu diria, cara, eu sou o Ayrton, sou da 8ª e professor da Escola Bíblica Dominical. Tá, só ótimo. Isso.
Não, e uma coisa interessante nessa questão de apresentar aqui é que é difícil, né, mano, falar de você, assim, sabe, da própria pessoa, né? Não sei, pelo menos eu tenho dificuldade, cara.
Às vezes dá vontade de perguntar pra quem tá em volta, né? Faz uma descrição aí, que aí eu falo na hora ali.
É bem mais fácil. Cara, fazendo um pequeno adendo, cara, pra fazer aquela introdução, mano, foi muito difícil, cara. Você não tem noção. Como é estranho você falar de você, assim, que talvez possa dar um ar de, sei lá, de arrogante, sei lá. É meio estranho.
É complicado. Eu mesmo tenho o problema de... É justamente isso. De falar sem falar demais, não falar de menos. É complicado. É um assunto bastante, pelo menos pra mim, é bastante delicado esse assunto.
Sim. E hoje nós estaremos com um tema muito interessante, galera. Não sei se vocês têm visto a atualidade, as últimas notícias, TV, e tem rolado algo muito... parece ser novo, mas é algo que nós estaremos conversando aqui, que já faz um tempinho que tem acontecido, né? Qual que é o tema aí que você trouxe pra gente hoje?
Tem alguns dias já, né? A gente vai falar um pouco sobre... Deixa eu falar sobre a intolerância no geral, cara. Intolerância, seja ela por gênero, por cor, por classe social, por qualquer coisa, cara. E a gente vai falar sobre da onde veio isso, né? Por que que tem tanto discurso de ódio, cara? Por que a gente vê, da onde que veio? Tem uma origem, né? Existe um início pra tudo isso. Da onde, qual que é a origem disso? Né? Como que o cristão deve se comportar? Como que o cristão deve reagir? E agir, porque às vezes o cristão não reage, né? Às vezes ele age, seja sendo intolerante ou não também. Às vezes ele age de uma forma boa e a gente tem que saber como agir. E o que a Bíblia fala sobre isso, né? Tem exemplo na Bíblia sobre como conviver com esse ódio exalando à nossa volta, né? O que a Bíblia fala sobre isso? É o que a gente vai falar hoje.
E Ayrton, o que você define como intolerância? O que é intolerância para você?
Cara, a intolerância ela é um pouco complicada porque ela surge de uma indisposição, né? Não é uma necessariamente uma falha de caráter, né? Ela, pela ai, caramba, fugiu a palavra. Pela definição que eu tenho aqui, ela apresenta uma escolha, né? É uma ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Veja que não é a falta de disposição para aceitar ideias e pontos de vista, não. Falta de disposição para aceitar pessoas com o ponto de vista diferente. No grosso, é você ofender, ou você discriminar, ou você ter qualquer tipo de atitude negativa com alguém por conta da ideia dela, não por quem ela é, não pelo caráter, não pelas atitudes, mas por quem ela representa ou pela ideia que ela te representa.
Sim. E o engraçado da intolerância é que ela é muito sutil, porque ela é baseada no preconceito, podendo levar à discriminação, né?
Exato. Que são coisas diferentes.
É uma linha fina.
Isso. São coisas... às vezes, assim, é bom a gente tocar nesse assunto, porque, assim, preconceito, discriminação... Para você discriminar, necessariamente você precisa ser preconceituoso. Mas nem todo preconceituoso vai discriminar, então é complicado. E aí vem a intolerância, faz um mexidão com tudo isso e aí vira o discurso de ódio, textão no Facebook, amizade desfeita e por aí vai. O contrário disso, no caso a tolerância, não quer dizer que eu devo concordar ou aceitar, certo? Eu posso continuar discordando, só que a tolerância é uma discordância respeitosa e pacífica, certo? Eu posso caminhar e posso discordar de você de forma pacífica. Dentro do cristianismo, tem um exemplo claro que eu gosto de falar muito sobre isso, porque para mim traz uma harmonia dentro de mim, traz uma paz interior que você não faz ideia. John Calvino e Jacobus Arminius. Cara, as ideias deles são completamente opostas, certo? As ideias. Só que John Calvino escreveu um livro, o comentário do livro de Oséias, e quem fez o prefácio foi Arminio. Então, assim, a pessoa de Calvino e a pessoa de Arminio, não, eles não tinham nada um contra o outro, eles tinham contra as ideias um do outro. Então, eles eu não sei o quanto eles caminhavam, né? Não sei o quanto eles tinham contato no dia a dia, mas era o mínimo, o suficiente para Calvino sentir a necessidade de convidar Arminio para escrever o prefácio do seu próprio livro.
Sim, pra quem não sabe, quem foram esses dois carinhas aí, mais ou menos aí, por cima?
Cara, John Calvino foi, começa com ele, né, um teólogo conhecido que ele trabalhou a ideia da salvação em 5 pontos, e o central disso tudo é dizer que Deus é quem escolhe, Deus é quem predestina para a salvação, Deus é quem elege para a salvação, que uma vez predestinado, você não perde a salvação. Só que ele não escreveu, né? Ele não catalogou isso, não fez documento. Ele falava, como a gente tá falando aqui hoje, ele falava. E aí, Arminio ouviu isso e falou, não, eu penso diferente. Eu penso que o ser humano tem direito de escolher, que ele é capaz de escolher por Deus, e que mesmo salvo, ele pode vacilar na fé, pode perder sua salvação. E eles, as ideias são bem convergentes, né? São bem diferentes. E tanto que, assim, nem Calvino nem Arminio escreveram, né, dissertaram sobre isso. Eles não fizeram documento, ou livros, ou registraram isso historicamente. Mas os alunos, os discípulos, quem estava à volta, comprou a ideia. E aí começou a briga, né, calvinismo, arminianismo, dos discípulos. Olha que interessante. Eles mesmos, os dois, estavam tranquilos, eles discordavam, mas caminhavam juntos, né? Na medida do possível, ali caminhavam juntos. Mas quem comprou a briga foram os discípulos deles, né? Tanto de Calvino quanto de Arminio. Então, eles mesmos não tinham a intenção de brigar um com o outro. Agora, hoje a gente briga, né? A gente vê placas, né? Igrejas brigando entre si, crentes brigando entre si, amizades feitas, pessoas saindo de igreja, pessoas se desvinculando de uma igreja e vinculando a outra por conta de, um é calvinismo, outro é arminianismo. E, cara, se você for olhar, os próprio Calvino e Arminio, se eles estivessem hoje, eles iam olhar e falar, cara, para com isso. Não vale a pena, velho. Não, deixa quieto.
Então você estava falando sobre a questão de Calvino, né, e Arminio. Pode continuar seu raciocínio, mano.
Isso, é. Eu tava dizendo que se os dois estivessem hoje em dia aqui, eles iam ver tanta gente brigando por causa das ideias deles e eles iam falar, cara, para com isso, velho. Não vale a pena, não. Para com isso. Não, não é isso que a gente queria. A gente só tava apresentando ideias, não religiões, né? Que é praticamente isso. Praticamente gerando religiões. E é, se eles mesmos, né? Como criadores dessas teologias, não brigavam entre eles mesmos, né? Por que que a gente que só tá comprando a ideia tem que brigar e ter discurso de ódio? E eu vejo que a gente precisa aprender a separar a pessoa da opinião dela, certo? Esses dois conseguiram fazer muito bem isso. A pessoa, ela é uma, pô, ela tem suas qualidades, tem os pontos positivos. Ah, talvez a opinião, nem tanto, eu vou discordar da opinião, mas ainda sobra toda a pessoa que, tipo, a opinião é uma parte dela, né? Não o contrário, não a pessoa é uma parte da opinião. A gente precisa separar isso, né? A opinião e a pessoa. A gente pode ir contra a opinião sem necessariamente ir contra a pessoa.
Sim, com certeza. E um grande sábio falou que pra gente solucionar um problema, a gente tem que ir pra origem. E onde você diz que é a origem disso? Onde começou tudo isso? Você consegue falar isso pra gente?
Como a gente disse no começo, sempre teve, né, intolerância. Sempre assim, é muito sempre, tão sempre quanto você pode imaginar. É, a gente tem na Bíblia aí, por exemplo, Caim e Abel, né? Abel apresentou uma oferta, Deus se agradou da oferta de Abel. Caim olhou para aquilo e falou: eu ofertei, meu irmão também. Deus se agradou da oferta dele, não da minha. Se eu matar meu irmão, só vai sobrar minha oferta para Deus se agradar, certo? Ele não conseguiu conviver com esse não de Deus. Matou o irmão. Mais pra frente tem os irmãos de José, né? Filhos de Israel, né? Israel, Deus mudou o nome dele pra Israel. E aí ele tem sonho. Olha, eu vejo que você, no meu sonho, vocês se curvam diante de mim. E os irmãos não aceitaram aquilo, não concordaram com aquilo. Planejaram, inclusive, matar o irmão, né? Chegaram ao ponto de cogitar matar o irmão. E no Novo Testamento tem uma narrativa muito interessante, Marcelo, que me chama a atenção, cara. João Batista, ele chega diante do rei Herodes, fala, cara, você tá errado, porque você tá com a mulher do seu irmão. Cara, pra que que João Batista foi fazer isso? E João Batista foi preso. Essa mulher que, né, tava errado com Herodes, ela fez um esquema ali, deu um jeito. No dia do aniversário de Herodes, botou a filha pra dançar, essa dança agradou Herodes, Herodes falou, me pede o que quiser. Aí falou, vem aqui, filha, vem aqui, pede a cabeça de João Batista, que ele nunca mais vai falar que a gente tá casando errado. Então, quer dizer, João Batista apresentou um princípio que não era propriamente dele, era um princípio bíblico, e a intolerância dessa família fez com que Herodes perdesse a cabeça, né? Então, não é de hoje, mas intensificou atualmente, né? A gente vê esse discurso de ódio um pouco mais comum, né, hoje em dia. Quantos não perderam amigos, né, nas eleições passadas? Quantos não estão perdendo agora? A gente vai falar da situação atual daqui a pouco, mas quantos não estão perdendo amigos agora por conta de um perfume, né? Mas assim, a origem em si é assim, de um tempo para cá, a luta contra o preconceito cresceu, e glória a Deus por isso. A gente tem que lutar mesmo contra o preconceito, né? Atitudes como, por exemplo, me crucifiquem os crentelhos, né? Os cristões. Mas a atitude da TV Globo em relação ao William Vac, diante de alguns anos atrás, né? Um comentário racista que ele teve, a Globo afastou ele e fez de forma correta. É uma figura pública, né? Que tá dando exemplo a todo um país. O cara afastou, a Globo tá dizendo, nós não somos a favor de preconceito, de racismo. E essa luta, ela precisa de um engajamento forte, precisa de um ímpeto um pouco mais forte. Precisa tomar decisões um pouco duras, como a Globo tomou, de forma acertada, pelo menos na minha opinião. Só que esse engajamento, ele foi se transformando em luta pelo preconceito, e foi mudando e mudando, e a mesma força, o mesmo ímpeto foi para a luta pelo que eu acredito. Então, quando alguém discorda de mim, eu pego esse ímpeto e jogo em cima dessa pessoa, certo? É, aí vai, entra política, é direita, é esquerda, é legalização, é não legalização, é aborto, não é aborto, é religião, né? Não, a Bíblia tá ultrapassada, não tá, é Ubanda, é Candomblé, é Igreja Católica, é tanta coisa, cara, que tipo, é, aquilo que eu acredito, eu pego o ímpeto que eu deveria usar pra coisas, lutar contra coisas ruins, de fato, que são de fato ruins, como preconceito, né, como por exemplo Mandela fez na África do Sul, pegou um ímpeto e lutou fortemente, né, e teve resultado, mas ele pegar esse ímpeto e pegar tipo, não, eu acredito nisso, né, por exemplo, você é do Rio, não sei se você acompanha futebol, você torce pra algum time?
Acompanho. Sou santista.
Você é santista? Olha aí, cara. Deus é bom. Pensa em santidade no geral, Senhor, cara. Deus é bom.
Não, porque eu sou santo, né, cara? Ele deu exemplo, tá na Bíblia.
Exatamente. Mas, ainda bem que você é convertido crente ao Nosso Senhor, mas se você fosse corintiano, impediria a amizade? Não, fazer o quê, né? Não preciso empurrar minha ideia de goela abaixo. Então, essa transição da a luta contra o preconceito que cresceu e cresceu bem, e glória a Deus, por isso a gente tem que lutar contra o preconceito. Mas não pegar essa força e lutar em favor daquilo que eu acredito, certo? Eu vejo muito assim, a intensidade tá nisso, sabe? Tá, pegar esse ímpeto e transformar naquilo que eu acredito, né? Lutar por aquilo que eu acredito. E muitas vezes não tem essa necessidade, não tem necessidade de ferir alguém simplesmente por discordar de mim, né? Eu posso lutar, posso ir contra, como Mandela fez na África do Sul, contra aqueles que são tiranos, que estão fazendo uma coisa errada, como o preconceito, a segregação e por aí vai.
Sim, e essa palavra, né, ímpeto, a gente pode traduzir para o nosso contexto aqui como esforço, né? As pessoas estarem gastando tempo e esforço, né? Gastar tanto tempo com... sabe, semeando ódio, semeando caos, sendo que você podia gastar isso de uma outra forma, né, de, sei lá, combater de um outro jeito.
Coisas um pouco mais proveitosas, né?
Sim, que pode ser útil para alguma coisa, que é aquilo também, né, eu acredito, né, você deu o exemplo de Mandela, sou Mandela desde criancinha, mas, cara, a luta dele demorou muito, né, mano? A ideia dele demorou muito a ser aceita. Por quê? Porque ele foi de um jeito que virou, como é que eu posso dizer? A ideia o princípio que ele entendeu virou uma filosofia, digamos assim, né?
A ideia de Mandela acabou se transformando numa bandeira, né?
Isso. Só que é aquilo, pra acontecer isso, cara, não é tipo da noite pro dia. Não é com post na internet, né?
Uhum.
Com suor, com sangue, talvez, tempo perdido, dinheiro gasto, mas ela acontece, né, mano?
E o nível de esforço, você vai ter que dosar isso de acordo com a necessidade. Mandela precisava envolver a vida dele toda. Agora, se o meu amigo ou meu parente vai votar num candidato diferente do meu, eu não preciso ter o mesmo ímpeto de Mandela, o mesmo esforço, a mesma dedicação de Mandela. É diferente. Entendeu? Tudo assim, vai de acordo com... É puramente a minha opinião, certo? Ou nós cristãos, né? Nós temos a Bíblia como respaldo. Mas eu preciso levar a palavra de Deus? Claro, preciso. Mas eu não preciso necessariamente enfiar de goela abaixo, né? Com ódio, com... né, até coloquei aqui pra gente falar um pouco sobre o cristão em meio à intolerância, né, a gente sofre retaliação da sociedade, Marcelo, sofre, certo? Eu vejo muito isso, a gente sofrendo retaliação da sociedade, a sociedade sendo intolerante com a gente, alguns aspectos pontuais, como aborto, homossexualismo, algumas coisas pontuais a sociedade vem contra, sabe? E tem, em alguns lugares é mais geralzão mesmo, é intolerância pura, tipo, vai lá no Oriente Médio, né, lá 10:40 lá, cristão é morto.
Sim.
Só que por outro lado, tem crente ou não tem crente que é intolerante com alguns aspectos que ele não concorda?
Com certeza, é o tempo todo.
Infelizmente tem, cara. Então, assim, o cristão ele tem que saber receber muitas vezes esse ódio que... É, porque assim, eu vejo que tem coisa que foge do nosso controle, certo? Eu posso me conter e não ser intolerante, mas o mundo, muitas vezes, o mundo, digo, não só o mundo pecado, mas o meu entorno não vai ter esse... Pode não ter esse entendimento e pode não ter esse autocontrole. Então, eu preciso saber como receber tudo isso, certo? E também como agir, me posicionar de forma a não ser intolerante. Então tem que ter esse jogo de cintura, sabe?
E isso vai também muito da questão de contexto também, né, cara? Porque eu vou botar um assunto que acho que nem tava na sua pauta, mas acho que veio aqui. Vamos botar um exemplo. Você acredita que qualquer pessoa, todas as pessoas... tem que gastar toda a sua energia em algo? Tipo assim, vamos dizer o exemplo aí que aconteceu recentemente, né, no caso da Natura. Todo mundo tem que falar mesmo? Todo mundo tem que falar, gastar sua energia naquilo ali? Você acha que sim ou não?
Acho que não, cara. É um pouco desnecessário, né?
Então, e isso tem acontecido, né, mano? O povo que eu digo todos, né? A gente conversou, acho que uma vez, nem lembro, que a gente falou da questão da voz, né? Hoje o povo ganhou voz por causa da internet. E todo mundo não sabe usar.
E é uma voz anônima. Pode parecer que não, mas é uma voz anônima.
Isso. E nem sempre você tem que usar essa voz. Não é porque você tem que usar. Você concorda comigo?
Sim, não. E se vai usar, pô, vamos ter sabedoria, né? Vamos...
Usa inteligência, né?
Vamos saber usar isso. Esse caso da Natura, não sei em que época você está ouvindo esse podcast, mas a Natura convidou Tammy Gretch para ser garota, garoto, enfim, fazer propaganda do Dia dos Pais, né? Tammy Gretch, e algumas pessoas não concordaram, particularmente eu também não concordo, mas esse não é um ponto determinante, por exemplo, para eu deixar de comprar produto da Natura, certo?
Com certeza.
Seria intolerância da minha parte eu deixar de... Ah, não, eu não vou... Chegou propaganda da Natura, pum, eu desligo a TV, porque eu não quero ver. Alguém usa perfume da Natura? Não, eu não quero contato com você, porque você usa produto Natura. Bom, primeiro que eu já não uso Natura, né? Eu uso uma outra marca, o Merchan aqui. Mas se eu usasse, não seria esse o motivo para eu trocar, né? Eu poderia trocar, sim, sou livre para isso, mas por outros motivos. Eu seria intolerante. Eu, como cristão, eu não posso agir de forma intolerante. Eu tô trazendo um péssimo testemunho do cristianismo, certo? Eu não posso, por exemplo, discordar de alguns posicionamentos da bancada LGBT, e se tiver alguém que defende isso, me corrija se eu tô usando a sigla correta, porque eu me perco, né? Essa parada de sigla aí.
Aumentou agora. Tem mais um de palavras.
Isso, se alguém não corrige aí, né, vai lá, me ajuda aí que eu sou meio perdido com isso. Mas, cara, eu posso ser contra a prática, mas não deixar de caminhar com a pessoa. Eu já trabalhei com diversas pessoas assumidamente homossexual e isso não mudou em nada. Eu sempre deixando claro que aquilo para mim não é algo que eu concordo, mas não preciso deixar de conversar com a pessoa, deixar de ter um contato, de ter, de certa forma, uma amizade com essa pessoa, né? Sim. Também, como cristão, eu preciso cuidar para que eu não entenda aquilo, chegar ao ponto de achar, não, é normal, não. É um ponto também que a gente tem que trabalhar, é uma outra coisa também, né? Mas eu não posso deixar de ter esse caminhar com a pessoa, certo? Por conta de uma escolha dela ou de uma opinião dela. Só que, por outro lado, Marcelo, a gente, como eu disse, a gente sofre, né? A gente sofre retaliação. Tem um pastor que eu acompanho muito, eu cito ele bastante aqui com a galera aqui da igreja, que é o Iago Martins, ele é canal Dois Dedos de Teologia, e alguns anos atrás ele fez um vídeo se posicionando contra o casamento gay. E ele tava começando nessa parada de internet e tal, e sofreu muita retaliação, certo? Sofreu muita retaliação, sim. O vídeo foi tirado do ar, e aí ele decidiu, cara, eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer melhor, eu vou rebuscar melhor os argumentos, vou procurar pessoas para me ajudar, não para incitar o ódio, mas para dizer de forma acadêmica, de forma... um estudo mesmo, não só a parte bíblica da coisa, mas a parte de estudar socialmente aquilo e trazer argumentos melhores, ele diz. E aí ele deu início a uma websérie de 7 episódios falando somente sobre isso. Mas em contrapartida ele se prepara para receber retaliações de grupos intolerantes. Ele se prepara judicialmente, ele já preparou uma equipe judicial de advogados e tudo mais para poder ter respaldo. Então assim, não é que ele quer briga, certo? O material, se você puder ver, eu tô acompanhando essa websérie, tem sido assim muito bom, porque são argumentos que não levam em conta assim, não, tá errado porque tá errado. Não, são argumentos sadios, não incita o ódio, certo? Mas ele mesmo assim se prepara, porque ele sabe que ele vai receber retaliações. Então assim, é duplo, né? Uma via de mão dupla. O cristão, infelizmente, acaba sendo intolerante, e não devemos ser assim, não devemos, certo? E às vezes também nós recebemos essa intolerância, e quando recebemos, a gente não sabe como reagir, né? Como
sabemos lidar.
Isso, não sabemos lidar com isso. Exatamente, acho que a palavra é essa mesmo. A gente acaba não sabendo lidar e reage mal também, de novo. E aí, ao invés de... A gente perde a oportunidade de... Porque assim, a gente ganha visibilidade de um público que não olhava para a palavra de Deus. A gente ganha essa visibilidade e, ao invés de usar para coisas boas, a gente acaba com tudo, né? Perde a oportunidade, joga pelo ralo.
Sim. Nesse caso aí, você acredita que no... No caso do Iago, tá? Eu também acompanho ele. Não sou fã, mas eu... mas muita coisa do que ele fala... Muito não, tipo assim... 90% do que ele fala, eu concordo 100%, porque é bíblico. É Bíblia, ele fala só Bíblia. Só que você não acha que a forma que ele fala não interfere muito, não?
Tem um peso também. O Silas Malafaia, um bom tempo atrás, ele... também foi criticado por conta disso. Parece ser agressivo, né? A forma de falar.
Isso. Nesse sentido que eu falo.
Acaba... A forma, né? O peso, ele... No caso do Silas, versão... início dos anos 2000, né? Década de 90 e 2000. E o Iago, de hoje, assim... É bem parecido... Primeiro, o Iago, ele é cearense. O jeito... A forma dele falar, o convívio. E, assim, são argumentos bons... Mas realmente, como você disse, a entonação e tudo mais acaba pesando e transfere o ódio, né? Não transfere o ódio, mas transparece, né?
Eu digo isso porque eu não sei se você acompanha, mas tem um canal tipo assim, já ouviu falar?
Do Frank já ouvi Medrado. Falar. Medrado.
Cara, é um canal que começou com zoeira. Era um canal bem zoeira, acho que ainda continua sendo. Há um tempo atrás, quis postar uns vídeos um pouco mais sérios. E ele, o primeiro vídeo dele foi sobre isso, sobre a questão do homossexualismo e tal. Cara...
O irmão dele é homossexual, né?
O irmão dele, isso. E foi um lado também que ele quis falar sobre isso. Ou como é um cristão... Enfim. Cara, o vídeo foi muito aceito pela... A galera ali é homossexual e tal. E você for ver nos comentários do vídeo, vou ver se eu ponho aqui na descrição esses vídeos todos linkados aqui. Cara, a aceitação foi grande, cara. Não foi uma repercussão tão grande como foi no canal do Iago. Tudo bem que eu acredito também pelo tamanho, né? O canal do 2D Teologia é enorme.
Também assim.
Foi diferente.
O Franklin também, ele pega uma vertente um pouco mais humana da coisa, né? A parte eclesiástica, né? A parte do corpo de Cristo, a igreja lidando com alguém que luta contra o homossexualismo, ou, enfim. Já o Iago é a parte bíblica bruta da coisa, né?
Isso,
o Iago
isso.
É, cara, tipo assim, no resumo, tá? Se você tá curioso, vai lá no canal da Teologia, conhece o Iago e vê como é que ele é. No resumo, a Bíblia diz não. Quer ver? Olha aqui, os versículos são esses. É mais ou menos assim.
Direto.
Mais ou menos assim. O Frank, ele já, por ter, ter um caso na família, talvez ele tenha partido para um lado um pouco mais humanista da coisa e tal, e talvez o ponto também seja esse, né? O Iago, ele vai no... Não, é não e pronto. É não e pronto. Aí vem o Frank. Não, é não e pronto, mas olha, cara, você já parou pra pensar que o que que o cara passa, o que que... aí acaba ganhando pela simpatia, né, digamos assim. Não simpatia no sentido da pessoa ser simpática, mas sim, pelo carisma, pela empatia, né? Acho que a palavra correta é essa, empatia.
Então, você não acha que isso acaba sendo válido também, não? Nesse momento? Apesar que a gente tá meio que saindo um pouquinho, mas eu acho que tem bastante a ver. Eu não acho que não, se o Iago talvez mudar... Porque assim, nos dois vídeos, você sabe a posição dos apresentadores, digamos assim. É não. Só que dá aquele benefício de empatia, né, mano? Você acha que não é válido pro Cristiano?
Sim, eu acredito que dentro da argumentação, subiu sangue pra cabeça. Não, eu fiquei nervoso, mas eu me segurei e consegui falar. Poxa, mas aí sua fisionomia falou, cara. Seu tom de voz falou. E aí entra o fruto do... É bem diferente. E também, assim, não procurando defender, mas... Cara, o meu avô é baiano, cara. Meu avô é baiano, certo? E meu avô é baiano, assim... Chega a falar... Eu chego, cumprimento, benção, avô. Deus abençoe. Como é que o senhor tá? Tô sentado, tá vendo, não?
Uhum.
E ele tá com bom humor. Esse é o bom humor dele, você tá entendendo? Esse é o jeito dele ser bem-humorado. Então, assim, a cultura também pode ajudar. E aí, quem tá vendo de fora, se não entende esse lado... Não, mas, poxa, é diferente. Se eu, alguém que não conhece meu avô, falou, ô, seu Vicente, como é que o senhor tá? Tá vendo? Não, tô em pé. Poxa, que velho ranzinza. Não é, é o jeito dele, entendeu?
Sim.
Então, assim, aí cabe também do cristão também, do caso, vamos colocar o lado do Iago, olhar, não, mas peraí, o meu vídeo não é só para o público nordestino, né? Tem mais gente, então eu também tenho a questão da preocupação pessoal. Não, eu posso tentar ver melhor aqui, melhorar ali, melhorar acolá e tal. Então vale a pena também, né, você ter essa autoanálise, né?
Sim, entendi, mano. Muito bom. E, galera, a gente tá dando essa volta, assim, porque realmente a ideia do nosso canal aqui, do podcast, é realmente isso, é de conversar e falar sobre o assunto e conforme ele vai evoluindo, a gente vai conversando aqui até para ficar bem claro para quem tá ouvindo, no caso, o público final, que são vocês aí. A ideia é essa, a gente conversar bastante para ficar bem claro, né? Algo bem conversa de amigos mesmo, né?
Uhum. Vale lembrar, Marcelo, se alguém ficou curioso, dá uma passadinha lá, a gente não tá ganhando nada para isso, né? Passa lá no Doido de Teologia, passa lá no tipo assim, do Franklin Medrado. São dois conteúdos muito bons, são conteúdos bíblicos, com duas visões completamente diferentes de uma mesma coisa.
Sim, com certeza. Sim. E eu vou tentar botar os links aqui embaixo para quem ficou curioso, para olhar lá, para dar uma curtida e se interessar também, porque eu vejo também, tem aí, que a palavra de Deus ela é clara, simples, transparente em tudo. A maioria, estou falando agora do povo cristão, tá? Estou me colocando como um cristão, falando para cristãos. Que é o seguinte, cara, o povo peca por falta de conhecimento, né, cara?
Isso é verdade, cara.
Conhecimento, eu ponho até uma vírgula aí para se eu pudesse acrescentar, e sabedoria. Porque muitas das vezes, nessas situações, era hora de se calar, né, cara? Não era hora de falar, né?
Ou, é verdade.
De repente, é hora de falar e não fala.
A gente acaba dando visibilidade pro que não precisa, né? Muita coisa ia passar batido e a gente nós acabamos dando visibilidade para aquilo que a gente não precisa dar visibilidade, né? Para aquilo que a gente precisa deixar de lado.
Sim. Eu vou puxar um caso aqui antigo, rapidão. Não sei se você vai lembrar do carnaval de... Acho que foi 2 anos que colocaram na primeira vez acho que a figura de Jesus lá no sambódromo. Você lembra disso?
Eu lembro do bafafá que deu, né? Eu lembro do burburinho que deu na época.
nesse fato lá, a escola que apresentou da primeira vez o Jesus lá no... O Jesus deles lá no Sambódromo, cara, ganhou tanta visualização, visibilidade, que no outro ano, outra escola fez de novo.
Porque deu certo, né?
Deu certo, cara. Porque para quem trabalha com mídia, internet, essas coisas, o marketing negativo, ele anda muito mais rápido que o marketing positivo. Você pode aí, um exemplo simples, vai numa fila de banco e fala assim para a pessoa que tá na tua frente: cara, tá calor pra caramba aqui, hein? O que que vai acontecer? A tendência é todo mundo começar a reclamar de calor, ou, pô, isso aqui não anda, né? Agora vai falar do atendimento. É difícil, cara. É difícil pra caramba.
Então, e uma coisa que...
Pode falar.
Uma coisa que não entra na minha cabeça é assim: se alguém faz uma montagem sua, uma foto sua, sei lá, te denegrindo de alguma forma, no nosso caso, né, no seu caso, é casado com a Karen ou casado com a Letícia, pega aí você uma foto com uma outra mulher e começa a espalhar por aí. Tá quieto, ninguém falou nada, pouca coisa. Aí você pega sua foto, reposta na sua rede social e começa a falar. Cara, eu teria vergonha de fazer isso, né? Pegar algo que tá me denegrindo, algo que tá indo contra a minha própria imagem, eu não repostaria isso pra ficar fomentando só pra me defender. Você já tá quieto. Então é isso que muitas vezes a gente faz, né? A gente pega algo que tá quietinho, ninguém falou muito, a gente precisa deixar de lado aquilo, não precisa ter relevância. A gente pega, coloca sobre um altar e começa, de certa forma, a endeusar aquilo pra dizer: não, a gente tem voz. Pô, a gente podia usar essa voz pra ficar um pouquinho calado às vezes, né? E a gente precisa partir para o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala sobre intolerância? Fala. O que que a Bíblia fala? Né? Jesus, ele fala muito sobre amor, né? Sobre amor. Amar Deus, amar o próximo, amar Deus, amar o próximo. Só que Paulo, ele traz uma elucidação que... muitas vezes, o amor que Jesus ensina é sobre o desconhecido, ou sobre o irmão que está perto de você, ou... na população em geral. Mas Paulo, ele traz um ensinamento um pouco diferente em Efésios 4:2. Ele fala assim: com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportar-vos uns aos outros em amor. Então Paulo, ele traz três características que a gente precisa ter para poder vencer toda a intolerância, né? A primeira é a humildade, cara. A gente tem que ser humilde, porque se a gente é intolerante, certamente a gente é arrogante também. Pra gente não poder aceitar a ideia, ou não digo aceitar e comprar a ideia, mas aceitar que essa pessoa discorda de você e mesmo assim conviver com ela, a gente, pra não aceitar, tem que ser arrogante. Não tem como você ser intolerante e humilde ao mesmo tempo. Essas coisas não caminham juntas.
Não anda junto.
Então, não tem como. Então, o intolerante, certamente ele é arrogante. Certamente. Paulo ensina sobre a mansidão também, né? Cuidar do nosso temperamento também, ser um pouco manso no falar, que é o que você citou sobre o Iago, né? Ou a versão... Sim. A versão anos 90, início dos anos 2000, do Silas Malafaia, né? Ser manso, cara, no falar. Às vezes a gente tá falando de amor, mas não é tão amoroso assim a forma que a gente tá falando. Então... a gente precisa também carregar um pouco essa mansidão no falar, no estilo de vida, né? E longanimidade, cara. A gente tem que ter um ânimo diferenciado, né? Igual você falou de Mandela. Cara, Mandela demorou anos pra levantar a bandeira. E aí, se precisar levar anos pra gente pacificamente levar, ou pacificamente discordar de alguém, levar anos pra isso, que leve. Mas que amizades não se percam, porque através dessas amizades a gente consegue trazer elas para Cristo, essas pessoas para Cristo. E suportar em amor. Se Paulo fala para suportar, é porque o negócio não é fácil. Não é fácil. Sim. Suportar para mim traz uma ideia de peso, né, cara? É algo que eu preciso segurar ali com força, com empenho, com muitas vezes com dores, né? Suportar, mas não é suportar porque... meu Deus, tem que aguentar isso, eu não aguento mais.
Não é aturar, não. Né? Aturar.
Não, é suportar em amor, né? Que é a liga de tudo isso, né? Então a gente precisa ter humildade, a mansidão, longanimidade pra suportar e em amor, senão a gente fica suportando e murmurando, e não é essa a ideia, suportar em amor.
E uma outra, não tradução, mas uma outra interpretação da parte suportar, é essa questão de dar suporte, né, cara? Para as pessoas
também.
Que talvez não tenham não sei o que eu posso dizer, sei lá, um nível de escolaridade baixa, ou um nível de, sabe, um nível baixo de alguma coisa, talvez seja um iniciante na fé. Essa é a nossa obrigação como cristãos mais antigos, mais maduros, é realmente é entender eles e falar, não, ó, cara, não é bem assim, cara, ó, poxa, o que você fez ali, cara, foi muito bom você ter defendido, mas, pô, você podia ter usado uma outra palavra, cara, sabe? E isso aí entra na parte do amor.
Né? Isso é muito recorrente no novo convertido, que é converter a família, né?
Isso. Aí vira um cristão radical, né?
Isso, deixa de ir no churrasquinho de família, deixa de falar com fulano porque bebe, deixa de falar com ciclano porque tá em outra religião. E não é isso, não é isso que Jesus ensina, né?
Pra defender isso, pra não ficar só em minhas palavras, Romanos 15:1 diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. No caso, assim, é ajudar essa pessoa que tá iniciando, cara. É dar apoio, dar suporte, gastar tempo. É porque dá trabalho também, né, Maninho?
É complicado. E só com humildade, cara. Se você é arrogante, cara, você deixa o irmão de lado, ó, se vira, eu aprendi sozinho, aprenda você. E aí, a humildade conta muito nesse sentido.
E, Ayrton, para fechar aí esse assunto, que é um assunto gostoso de conversar, um assunto muito atual, como você poderia resumir, ou como você poderia fechar esse nosso momento aí?
Bom, acho que a primeira coisa é olhar para esses textos, né, que a gente citou aqui, de Romanos 15 e Efésios 4, e procurar essas características, né, essa humildade e essa mansidão e tudo mais, porque a gente sempre vai estar lidando com isso, né? Como você disse, é um assunto muito atual, né? Você saiu daqui, né? Virou a esquina, você vai achar um intolerante ali. Ou pode ser eu intolerante da esquina, né? Você atualizou o feed ali, que nem você falou agora, você atualizou o feed ali, você vai encontrar alguém. Uma dica importante é a seguinte: você pega seu círculo de amizade ali, sempre tem alguém intolerante ali. Se você não sabe quem é, cuidado que pode ser você.
Com certeza.
Sempre tem alguém intolerante. Se você não sabe quem é, cuidado que essa pessoa pode ser você, hein? Mas brincadeira à parte, cara, pode falar.
Provavelmente pode ser você.
Você fica esperto. Mas, cara, o assunto não para aqui, né, cara? Não dá pra gente, em alguns minutos, a gente tentar fechar um assunto tão, tão extenso, né? Então, cara, dá, né, uma dica, né? Procura outras fontes cristãs de preferência, né? Que fala sobre isso, como agir, como reagir. E sempre com muito amor, cara. Sempre quando for argumentar alguma situação, quando necessário argumentar, que às vezes nem sempre é necessário, argumentar com muito amor.
Beleza, mano. E uma dica também que eu poderia dar, digamos assim, olhar personagens antigos que viveram também momentos de intolerância e como eles reagiram, né? Porque o passado não nos ensina também. Ou como não agir, né?
Às vezes é um exemplo ruim, né? A gente não, isso aqui eu não devo fazer.
Então, maninho, foi muito bom esse momento que tivemos aqui. Cara, é muito gostoso conversar assim, ainda mais para mim, que eu tô começando agora, fazer um momento sozinho, é legal, mas, cara, quando tem outra pessoa, cara, é muito melhor, mano, muito melhor. Eu queria agradecer de coração, cara, por dedicar esse momento para falar aqui comigo, com a galera. E você quer deixar um recado final, quer deixar suas redes sociais, fica à vontade aí, mano.
Ah, eu primeiramente quero agradecer, cara. Eu fiquei muito feliz com o convite, né, em poder participar. Já tem um tempo que a gente vem se convidando mutuamente, né, seja no Discord, seja em outras plataformas, e eu quero de verdade agradecer, cara, fico muito feliz pelo convite. E a gente tem o nosso Ministério de Jovens aqui, Ministério de Jovens Menorá, a gente está iniciando um trabalho no YouTube. Se você puder deixar o link, Marcelo, é mais fácil de achar, que é meio... Fica meio um pouco complicado de encontrar no YouTube, mas você pesquisa lá, hashtag MNH, já dá para encontrar. A gente terminou agora uma série de 5 vídeos falando só sobre intimidade com Deus, e foi incrível. Marcelão participou também, né, Marcelo? Tá fenomenal, fenomenal. Isso, eu não sei quando... não sei quando você tá ouvindo esse podcast, não sei se a gente já começou ou não, mas a gente tá para começar uma série também falando sobre fruto do Espírito. São 4 vídeos, cada vídeo vai tratar alguns itens ali do fruto do Espírito, ponto a ponto, item por item, né, característica por característica. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, a gente vai trabalhar com muita paciência, ponto a ponto, e tentar trazer elucidação melhor sobre isso. E fora isso, lá no YouTube você vai encontrar lá um link pro nosso Instagram, pro nosso Facebook, a nossa página da igreja também, e é isso aí, Marcelão.
Muito bom, cara. Foi um prazer, cara, ter compartilhado com você esse momento. A galera que tá ouvindo, deixe sempre seu comentário, se tiver alguma coisa que ficou para trás, alguma coisa que talvez a gente tenha falado aqui equivocado, deixe um comentário no meu, no Insta, no WhatsApp, enfim, manda carta, como correio, dá um toque pra gente aí, pra gente tá aprendendo, que nós estamos aqui aprendendo um com o outro e passando isso para vocês também. É uma conversa de amigos aqui.
E se discorda, pode discordar pacificamente, né?
Com certeza, com bastante. Seja tolerante.
Isso aí. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Que Deus abençoe você. E vida longa ao podcast. Fala, colega.
Tamo junto. Galera, pra quem não sabe, o Ayrton é o web designer aí, cara, que tem ajudado nas artes. Tem atualizado tudo. Cara, é uma pessoa que Deus colocou no meu coração, na minha vida, assim, entre aspas, com uma deuscidência, né? Jesuscidência. E, cara, essa tem sido fundamental aqui pro nosso trabalho. Muito obrigado, Ayrton. Agradeço não só a você, mas a sua família, suas filhas, sua esposa e os seus discípulos da sua igreja, cara. Fica com Deus, mano.
Amém. Eu que agradeço, cara. Deus abençoe, Marcelão.
Tamo junto, mano.